Podcast Unesp.
O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu baleado aos 67 anos enquanto discursava em um evento de campanha em 8 de julho. O canal público japonês NHK registrou o momento em que o ex-chefe de Estado foi almejado. Na imagem também é possível ver um homem sendo imobilizado por agentes de segurança após os disparos. O responsável pelo ataque é um ex-marinheiro de 40 anos, que foi preso. O atirador usou uma arma artesanal que foi confiscada. O crime contra Abe ocorreu durante um comício para as eleições do Senado, marcadas para este último domingo, dia 10, apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. Segundo uma fonte do Partido Liberal Democrata, o ex-primeiro-ministro morreu em um hospital na cidade de Kashihara, na região de Nara, onde estava recebendo tratamento médico. O episódio gerou repercussões entre líderes globais. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse ter ficado profundamente chocado com o ataque hediondo e que a França está ao lado do povo japonês. O secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, também disse estar profundamente abalado com o ataque. Já o presidente brasileiro Jair Bolsonaro decretou luto de 3 dias e informou que Abe foi um líder brilhante e amigo do Brasil. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, comenta aspectos políticos e diplomáticos relevantes que marcaram a história de Abe.
O Shinzo Abe era um dos políticos mais populares do Japão moderno. Ele ficou conhecido como político que permaneceu por mais tempo no cargo de primeiro-ministro e também é um político que ficou muito popular mesmo defendendo pautas polêmicas, como por exemplo a questão econômica do Japão, algumas medidas macroeconômicas, a reforma constitucional, principalmente na questão da defesa do Japão e o posicionamento do Japão nas relações internacionais. Em questão da economia, ele ficou muito conhecido por criar e aplicar o Abenomics, né, que é um conjunto de políticas econômicas com o objetivo de retirar o país da crise. São grandes políticas, são grandes medidas macroeconômicas que até então não fizeram o efeito esperado. Muitos analistas colocam aí o fator pandemia como sendo aí o grande responsável por não permitir que o Abenomics trouxesse aquele resultado esperado, mas o Shinzo Abe ele também é muito conhecido por ser um grande defensor do novo posicionamento do Japão nas relações internacionais. Isso tem muito a ver com a defesa do arquipélago. Ele era abertamente um grande defensor da reforma constitucional, e quando a gente fala reforma constitucional, nós estamos falando do artigo 9º. Esse artigo 9º é um artigo que ele é original dessa Constituição de 47, adotada no pós-Segunda Guerra Mundial, e é o artigo que proíbe o país de possuir forças armadas. É claro, é um artigo que é muito ambíguo, ninguém sabe exatamente o que ele proíbe, mas a interpretação até então, quando Shinzo Abe subiu ao poder pela segunda vez, era de que o país poderia ter alguma defesa, como por exemplo as forças de autodefesa, mas essas forças não poderiam atuar em nome de terceiros ou fora do território japonês. Quando o Shinzo Abe ele vem ao poder, ele traz essa ideia de reforma constitucional para, muitas vezes, aí, não apenas permitir a saída dessas forças para o exterior, mas também para permitir a remilitarização do Japão, para permitir com que o Japão tenha condições de se remilitarizar, inclusive com força ofensiva. Porém, diante aí da falta de apoio que ele tinha na sociedade japonesa, o que ele conseguiu foi a reinterpretação desse artigo 9º. Ou seja, em 2015 ele conseguiu aprovar uma nova interpretação em que hoje é permitido com que as forças de autodefesa atuem no exterior para defender aliados. Seria a famosa autodefesa coletiva. Então ele ficou conhecido por esse posicionamento e principalmente por uma fala um pouco mais assertiva, um pouco mais dura em relação à China e à Coreia do Norte. Então, alguns analistas trazem a ideia de que ele tentou restabelecer ou restaurar aquela imagem de potência na Ásia, muitas vezes apagada por conta do crescimento chinês. Então a morte dele, do Shinzo Abe, veio aí trazendo aí alguns legados, deixou aí aberto um grande ponto na política japonesa. O primeiro é de uma liderança forte. Dificilmente o Partido Liberal Democrata vai conseguir trazer um político sênior com essa experiência, com essa popularidade que o Shinzo Abe tinha. É. O Suga e o Kishida, os sucessores, eles não trazem esse perfil do Shinzo Abe. É. E também, o desafio também é mostrar aí essa liderança forte, não só na questão da popularidade, mas de liderar o governo. Uma coisa que é muito comum na política japonesa é que o primeiro-ministro renuncie por pressão do seu próprio partido. Com o Shinzo Abe era diferente. É, ele demonstrou que quem mandava no governo, quem mandava na administração era ele, e não o partido e nem os seus ministros. É, uma liderança como essa no Japão é totalmente fora do comum, é totalmente anormal, porque até então é esperado que o primeiro-ministro que está no cargo, que ele obedeça seu partido e saia sempre que seu partido permitir, seu partido demandar. É, com o Abe era diferente. E mesmo aí renunciando em 2020, mesmo não conseguindo enxergar, alcançar os resultados das suas políticas econômicas, mesmo não conseguindo a sua reforma constitucional e mesmo não conseguindo realizar as Olimpíadas de Tóquio em 2020, ele renuncia, mas ele se mantém muito ativo na política. O Abe era uma grande liderança dentro do seu próprio partido, né? Inclusive aí lançando novos políticos e mantendo aí a liderança do que nós chamamos de facções, que são os grupos internos desses grandes partidos que possuem posições totalmente diferentes entre si.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.